Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional.
Entrará em vigor a nova versão da NR1, com foco nos riscos psicossociais. Com exceção de técnicos, engenheiros de segurança e gestores de recursos humanos, é provável que você nunca tenha ouvido falar da norma de regulamentação número 1, a NR1. Essa norma faz parte de um conjunto de regulamentações criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para garantir a integridade física e mental dos trabalhadores. Ela define as obrigações legais das empresas e dos empregados, estabelecendo diretrizes para a criação de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Esse contexto envolve o tema deste podcast, NR1, e o papel da liderança nos riscos psicossociais. Por que a mudança com foco nos riscos psicossociais se tornou um ponto específico na norma? Isso acontece porque doenças como ansiedade, burnout, estresse, depressão já são, desde 2017, a segunda principal causa de afastamento no ambiente de trabalho. No último ano, houve um aumento expressivo de mais de 60% em comparação a 2023, atingindo mais de 470 mil casos. Conforme explica a coordenadora geral da Fiscalização em Segurança e Saúde no Trabalho, Viviane Forte, a atuação das empresas deve abranger não apenas os riscos físicos, mas também incluir os riscos psicossociais em suas práticas de saúde ocupacional e no Programa de Gerenciamento de Risco, conhecido como PGR. Ela cita: os empregadores devem identificar e avaliar os riscos psicossociais em seus ambientes de trabalho, independente do porte da empresa. Caso os riscos sejam identificados, será necessário elaborar e implementar planos de ação, incluindo medidas preventivas e corretivas, como a reorganização do trabalho ou melhorias nos relacionamentos interpessoais. Além disso, as ações adotadas deverão ser monitoradas continuamente para avaliar a sua eficácia e revisadas sempre que necessário. Então, quais são essas principais alterações da NR1? A NR1 é uma disposição geral de gerenciamento de riscos ocupacionais. Tem como finalidade definir regras gerais, determinar a quem se aplica, padronizar os termos e conceitos usados nas demais normas regulamentadoras, além de estabelecer diretrizes e exigências para o gerenciamento de riscos ocupacionais e para a adoção de medidas preventivas na SST, Saúde e Segurança do Trabalho. A NR1 passou por atualizações recentes, com uma mudança significativa, especialmente nas definições contidas no anexo 1 do item 1.5, que trata do gerenciamento de risco ocupacional. Entre as mencionadas alterações, destacam-se a ampliação dos riscos considerados no GRO. O gerenciamento de riscos ocupacionais passou a abranger não apenas os riscos decorrentes de agentes físicos, químicos e biológicos, mas também os riscos de acidentes, os riscos relacionados aos fatores ergonômicos e, de forma inédita, os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, como assédio moral, sobrecarga e estresse ocupacional. Também está a inclusão de dever de eliminar perigos. A nova redação exige que a organização evite ou elimine os perigos ocupacionais em vez de apenas controlar ou minimizar os riscos. Essa mudança reforça a abordagem preventiva atuando na origem do risco. Terceiro ponto está a participação e capacitação dos trabalhadores. Passar a ser obrigatório da organização proporcionar noções básicas sobre gerenciamento de risco aos trabalhadores, promovendo sua participação efetiva no processo e fortalecimento da cultura de prevenção. Como quarto item está levantamento preliminar com foco em riscos evidentes. Será feita a introdução à obrigação de identificar nos levantamentos preliminares situações em que é possível eliminar ou evitar perigos e riscos ocupacionais evidentes que exigem medidas imediatas de controle ou redução. Quinto ponto está o tratamento de riscos não controláveis de imediato. Quando não for possível controlar os riscos evidentes imediatamente, a norma determina que esses riscos sejam registrados no inventário de risco e incluídos no plano de ação, garantindo o correto acompanhamento. Como sexto item está a inclusão de dados dos trabalhadores nas análises. Nas análises de acidente e doenças relacionadas ao trabalho, é obrigatório considerar dados fornecidos pelos trabalhadores, além de informações organizacionais e dados epidemiológicos, garantindo a escuta ativa e a abordagem mais ampla de todos os envolvidos. Existem outros aspectos, já que o anexo 1 da NR1 foi significativamente ampliado e alterado, com a inclusão de novas definições que reforçam a compreensão técnica do gerenciamento de risco ocupacional. Além das já citadas, existem documentações dos critérios técnicos utilizados pela GRO, a revisão de gerenciamento de riscos a pedido da CIPA ou de trabalhadores, a participação da avaliação da eficácia das medidas de prevenção, a obrigação de exercícios de simulação de emergência, o direito ao acesso ao programa de gerenciamento de riscos por sindicatos e trabalhadores e a regulamentação mais clara do gerenciamento de risco das relações de prestação de serviço a terceiros. O risco psicossociais e seus impactos. Os riscos ocupacionais vão além dos aspectos físicos, como quedas ou exposições a agentes químicos. Atualmente, amplamente conhecido o impacto significativo dos fatores psicossociais na saúde e segurança dos trabalhadores, esses riscos decorrentes do design e da gestão do trabalho, do ambiente laboral, das interações e comportamentos no local de trabalho, podendo causar danos psicológicos, mesmo que não estejam associados aos danos físicos. Entre os principais riscos psicossociais identificados são demandas de trabalhos excessivas, falta de clareza nas funções e responsabilidades, baixo controle sobre o trabalho, baixo reconhecimento e recompensas inadequadas, ausência de apoio organizacional, más condições ambientais, ambientes de trabalho inseguros e desconfortáveis, gestão inadequada de mudanças organizacionais, bullying, assédio moral e sexual, violência e agressão no ambiente de trabalho, eventos traumáticos, relacionamentos ruins e isolamento no ambiente de trabalho, justiça organizacional deficiente, falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. As consequências desses fatores podem ser observadas em diferentes sinais de alerta, por exemplo, físico, fadiga constante, dores musculares, distúrbios no sono. Também na questão emocional, como elevação do nível de irritabilidade, desmotivação, ansiedade e esgotamento, conhecido como burnout. Na parte comportamental, existe uma queda de produtividade, aumento das faltas ou atrasos e o próprio isolamento social. A gestão eficaz de riscos psicossociais é fundamental para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Isso inclui a identificação, avaliação e controle desses riscos, além do monitoramento contínuo das medidas implementadas. A consulta e o envolvimento dos trabalhadores nesse processo são essenciais para garantir a eficácia das estratégias adotadas. Então, qual que é o papel do líder na prevenção e ação? Mais do que cumprir uma norma, o líder tem a responsabilidade social e humana de criar um ambiente onde os funcionários se sintam seguros, engajados e saudáveis. A NR1 estabelece diretrizes para a prevenção de riscos, mas sua real efetividade depende de uma liderança presente que atue na raiz dos problemas e promove o bem-estar das pessoas. Primeiro ponto está a criação de um ambiente seguro e acolhedor. Para isso, incentivar um ambiente de escuta ativa, onde os funcionários possam expor suas dificuldades sem medo de julgamentos, bem como a normalização do diálogo sobre saúde mental, reduzindo as estigmas. E também promover a saúde de segurança psicológica, onde os erros são vistos como parte do processo de aprendizado. Como segundo ponto, está o monitoramento contínuo, a partir de alguns elementos como pesquisa de clima organizacional, a avaliação do nível de absenteísmo, presenteísmo, mudança de comportamentos como isolamento, irritabilidade, satisfação frequente, e também conversas individuais, onde criamos espaços estruturados para entender como cada colaborador está lidando com a sua rotina pessoal e profissional. Como terceiro item, numa atuação preventiva, com base na NR1, é importante identificar atividades de risco, tanto físico quanto emocionais, implementar medidas preventivas como pausas regulares, equipamentos adequados e políticas que equilibrem a vida pessoal e profissional, envolver a equipe no processo de análise de riscos, construção de soluções, criação de um senso de pertencimento e responsabilidades compartilhadas. Também conversas individuais, one-on-one, encontros regulares para identificar sinais de desgaste. Como quarto item, questão de capacitação e desenvolvimento contínuo, envolve a questão de treinamentos em segurança, mas que vão além das questões obrigatórias, mas voltado para o bem-estar emocional. Por isso, desenvolver habilidades emocionais a partir de capacitações sobre inteligência emocional, resiliência, adaptabilidade e gestão de conflitos são interessantes e fundamentais nesse processo, além de um diálogo da liderança, formação para gestores sobre comunicação assertiva, escuta ativa, confiança e segurança psicológica são fundamentais nesse processo. Como quinto item está a cultura organizacional e engajamento. Gerar reconhecimento e valorização através de incentivos e programas de reconhecimento como premiações conectadas aos valores, esforços e entregas pontuais das pessoas e equipes. Bom, envolve também a questão da gestão por propósito, vincular o significado do trabalho, os valores e missão da empresa. O feedback positivo, a partir de uma construção de diálogos de agradecimento e parabenização das tarefas e atividades do trabalho. E o one-on-one, as conversas individuais, criando espaço para que o colaborador possa expressar suas preocupações. Sexto e último item está a disponibilização de recursos de apoio. Programas de apoio psicológico através de parcerias com psicólogos e terapeutas ou programas de assistência social ao colaborador. Canais de registro, ter um local onde não seja tratado como uma denúncia nem como um processo de retaliação, mas um canal que a pessoa possa relatar seu desconforto e dor sem exposição, mas com posterior encaminhamento. Canais de escuta, espaços seguros para denúncias e relatos de dificuldade. Bem como flexibilidade na jornada, modelos de trabalho que permitam um melhor equilíbrio entre demandas e saúde e bem-estar do trabalhador. Educação financeira, já que isso traz uma grande preocupação psicológica para os trabalhadores, através de processos educacionais de orientação sobre finança pessoal. Além de todas essas práticas que o líder pode ter, envolve também uma estrutura de EPIs para riscos psicossociais. Os equipamentos de proteção individual são amplamente conhecidos na prevenção de riscos físicos no meio ambiente de trabalho. No entanto, enquanto se trata de saúde emocional e mental, a prevenção deve ir além de capacetes e luvas. EPIs para os riscos psicossociais incluem práticas, políticas e ferramentas que ajudem a reduzir o estresse, promovendo a segurança psicológica e fortalecendo o bem-estar dos funcionários. Está entre, por exemplo, riscos psicossociais, sobrecarga mental, tem a questão do EPI, gestão de tempo e prioridade e matriz de responsabilidade. Como ferramenta, a questão de treinamento sobre gestão do tempo, conversas individuais com o líder e cartas e e-mails de reclamação ou queixas. Com relação ao risco estresse e ansiedade, existem técnicas de mindfulness e pausas e intervalos. Então, como ferramenta, pratique pequenas pausas ao longo do horário de trabalho. Existem espaços de descompressão, meditação, assistência psicossocial, cartas e e-mails de reclamação ou queixas. Assédio e clima tóxico como risco psicossocial. Como EPI, diálogo e acolhimento. Que ferramenta? Códigos de conduta ética, canais de denúncia, assistência psicossociais, comunicação não violenta, cartas e e-mails de reclamação ou queixas. Outro risco psicossocial está o isolamento e falta de conexão. O EPI é segurança psicológica. Que ferramentas que isso envolve? Mentorias internas, encontros com espaços para conversas informais, rodas de conversa com a equipe e também, novamente, cartas e e-mails de reclamação ou queixa. Como última sugestão de tratamento de EPIs, que envolve os riscos psicossociais, que envolve a fadiga e a exaustão. O EPI é jornada de trabalho saudável. Qual a ferramenta? Políticas de flexibilidade, licenças, respeito a intervalos e férias, conversas individuais com a liderança, definir claramente os limites de atuação e entrega e cartas, e-mails, reclamações ou queixas. O custo de ignorar os riscos. Negligenciar a saúde integral dos profissionais tem impactos graves. Além de multas e sanções legais previstas na NR1, há consequências diretas para o clima organizacional e resultados da empresa. Um estudo de 2023 da FGV e Grupo Talenzis revelou que 49% dos profissionais brasileiros estão insatisfeitos com o seu ambiente de trabalho. Conforme o professor da FGV, Paulo Ferreira, ele fala: a falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal indica que as pessoas talvez estejam enfrentando quadros de estresse e excesso de demanda dentro das suas empresas. Já a camaradagem, que tem boa nota, é um atributo 100% brasileiro, que deixa claro que os brasileiros são mais coletivos e gostam de fazer amigos no trabalho. Isso reforça a necessidade de ações das empresas não apenas por obrigação legal, mas também por fatores econômicos e ambientais tóxicos, inseguros, aumenta a rotatividade, afastam as pessoas e geram absenteísmo, impactando diretamente a queda da produtividade, com sobrecarga aos funcionários que permanecem, piora na qualidade de entrega de produtos e serviços, atrasos e erros aumentando, queda do faturamento devido à insatisfação de clientes, provocando perda de mercado e custos operacionais, através do desperdício, com gastos com gestão de pessoas e correções de problemas de qualidade e entrega. Bem, não se trata apenas de uma única mudança. A adequação da NR1 é um passo importante, mas não é isolado. Mudanças que as empresas precisam considerar. Existem outras legislações que também impactam a gestão da saúde mental do ambiente de trabalho. A Lei 14.831, de 2024, essa lei institui o Certificado de Empresa Promotora da Saúde Mental, que reconhece que empresas que implementaram ações efetivas para promover o bem-estar psicológico dos seus trabalhadores. Mas existe uma lei de 2022, a 14.457. Criada para garantir um ambiente de trabalho mais seguro, essa lei estabelece novas diretrizes para proteger a saúde física e mental dos trabalhadores. Seu foco é promover a igualdade de oportunidade, especialmente para mulheres, e assegurar que o ambiente de trabalho seja livre de assédios moral e sexual. Bom, liderar é cuidar. A NR1 nos lembra que o trabalho deve ser um espaço de desenvolvimento e não de adoecimento. Cabe aos líderes saberem os principais agentes de transformação, utilizando as normas como aliadas para construir um ambiente saudável. Líderes que priorizam o bem-estar criam culturas organizacionais sólidas, com times mais engajados, produtivos e inovadores. Para isso, a liderança precisa compreender que no final das contas é um ato de cuidado. E quando cuidamos genuinamente das pessoas, o resultado vem como consequência natural.
Este é o podcast. Comece a pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.